Segundo episódio de setembro, como eu falei no episódio anterior com o Rafa, o Enablement Summit já é uma realidade e já estamos com ingressos disponíveis na plataforma Simpla, que você pode se inscrever na descrição deste episódio. Eu sou Matheus Gomes, sou criador e colaborador da comunidade 6 Enablement Brasil. Esse é o SEB Podcast, onde vamos trazer os profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de 6 Enablement: pessoas, processos e tecnologia. A convidada de hoje, eu sempre falo que é especial, porque todos, né, convidados são especiais, mas essa é especial mesmo. Ela foi aluna da primeira turma do curso de 6 Enablement, tá na moda aí agora, e por sinal que está disponível no Hotmart e também na descrição deste episódio. Ela também é uma das palestrantes do Enablement Summit e, claro, é Enablement na Flash Benefícios. Bem-vindo, Raquel, ou Kel, né? Então, fica para os íntimos, né, Kel?
Pode ser que
Mas, então, o SEB Podcast está aí para você. Me conta um pouquinho como é que você chegou em vendas.
Show, oi gente, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar nessa cadeira, né, de poder falar sobre Enablement. Eu costumo dizer que um dos meus maiores sonhos como profissional era um dia estar nessa cadeira e chegou, até um pouco rápido demais, mas chegou. Então tô aqui muito, muito feliz de estar participando disso. Bom, vamos lá, vou contar um pouquinho então de como eu, né, fui para vendas e tudo mais. Eu tenho 26 anos, mas eu atuo na parte de vendas desde os 22, mais ou menos ali. Sou formada em publicidade e propaganda, mas nunca quis ir para uma agência, atender conta publicitária, nem nada. Sempre me encantou muito a parte de comercial, né, de atendimento comercial. Foi aí que eu me dediquei desde a época de estágio. Mas muito pensando na parte de vendas e tecnologia, eu comecei ali na Cobly, que foi a empresa que abriu as portas para mim. Eu falo que é uma universidade, né? Trabalhar ali. Foi onde eu comecei atuando como BDR focada em outbound. Depois a gente foi para SDR focada em inbound. Fiz inside sales. Então atuei assim numa boa parte do funil comercial, onde eu aprendi muita coisa. E aí depois eu saí para um desafio aí de estruturar a área de pré-vendas, né, de SDR ali na Cuidas, que foi adquirida pela Alice, e foi ali que eu comecei a tirar do papel o que eu sabia de enablement. Estruturei playbook, estruturei onboard, estruturei treinamento para o time de vendas e pré-vendas, e foi aí que eu falei, putz, é isso que eu quero para a vida, então bora, e começou a tudo pegar fogo, a rolar e tudo mais.
Boa, show demais. Então, começando essa tua experiência, quero falar um pouquinho como é que foi migrar para Enablement, né? Como foi esse início ali de construção de playbook, ali, como você falou?
Show. Bom, na verdade, sim, né? Quando eu estava ali atuando na parte de vendas, BDR, SDR, inside sales, eu senti que eu não tinha me encontrado ainda, apesar de gostar muito de vendas, né? Eu sentia que eu podia fazer muito mais além das metas que eu entregava, dos resultados para a companhia, né? E aí, um dia me pediram para fazer um processo, sem me explicarem como que eu ia fazer. Tipo, faz aí e depois a gente vê, sabe? E é claro que eu fiz errado. Deu tudo errado, porque eu não sabia como que era para fazer, então foi um famoso retrabalho, né? E aí, com esse incômodo que eu senti, né, que eu fiquei, putz, a gente precisa estruturar um processo para isso, a gente precisa documentar isso, a gente precisa replicar o conhecimento desse processo, não é simplesmente faz aí e acabou, né? E foi um momento em que estava muito crescendo, né? O time, pessoas entrando e tudo mais, né? E aí eu falei, acho que eu vou replicar meu conhecimento. Tudo que eu aprendi, vou agora documentar em um playbook, em um material para poder treinar as pessoas, né? E foi aí que eu tive o primeiro contato oficialmente com Enablement, porque eu conheci Enablement na Cobly. E foi muito, muito forte, né? Hoje a Cobre é uma das maiores referências de enablement no mercado, e lá eles têm essa cultura muito forte de treinamentos. E eu ficava com aquilo, né, pensando, será, será, será? E aí eu tive a oportunidade na Cuidas de estruturar, de tirar do papel, de ser a pessoa que ia ali dar um onboarding comercial focado em produto, focado em HubSpot, ferramentas, enfim, e por aí vai, né? Então foi quando eu falei, putz, agora é o momento de eu migrar para enablement, é isso que eu quero para minha vida, assim. Foi muito um encontro de almas.
Né, show. É bem que respondeu um pouco da próxima pergunta que eu estava pensando, que é muito, né, como fazer esses passos, né, para migração, né? Você viu, identificou que teve uns gaps e começou a trabalhar ali, mas teve algo mais? O que que aconteceu assim nesse meio tempo?
Show. Claro, com certeza teve muito, muito mais. Não é simplesmente, opa, virei enablement. É muito, muito, muito estudo. E muito bench também. Eu hoje gosto de dizer que o ecossistema de enablement se ajuda muito. Então, eu diria que é o mercado, a área que mais faz bench, né? O pessoal tem uma troca muito rica em relação a isso. Mas eu comecei a estudar em janeiro do ano passado, de 2021, né? E aí foi quando eu tive o primeiro contato com a Sales Enablement Brasil. Porque, literalmente, eu joguei Sales Enablement no LinkedIn e foi a primeira página que apareceu. E aí eu comecei a ficar fissurada ali pelos conteúdos. E aí foi quando eu me conectei com um grupo ali do WhatsApp, né? Pra gente se conhecer com o time. Então, foi quando eu comecei a ter troca com você, com a Aninha, com a Bárbara, né? Que me deram um contexto muito melhor do que era, né? Porque eu acho que a primeira pessoa de enablement que tem contato com o mercado pensa, putz, é treinamento. E não é só isso, né? Não. Então, quando eu tive esse contato, eu falei, cara, não é só treinamento, é muito além disso, tem toda uma parte estratégica, tem todo um porquê, né? E aí, isso ajuda bastante no seu entender da migração. Então, foi aí que eu comecei a estudar muito, 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 fazer muito bench, né? Entender o processo de ponta a ponta. E eu confesso em dizer que eu ainda estudo muito, tá? Eu acho que um enablement nunca pode parar de estudar, né? Afinal, a gente treina e capacita pessoas, então a gente precisa se sentir também treinado e capacitado para ser essa pessoa para os outros, né? E eu super estimulo meus pares do time hoje a estudarem também, né? Então eu acho que se fica alguma dica, estudem muito, 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 confiem no estudo e no processo.
É, perfeito. Tem vários pontos importantes que você falou aí nessa fala mesmo, né? De quais os passos para a migração e como entender. Eu vejo muito parecido também comigo quando eu tive a minha primeira oportunidade como enablement. Eu sempre falo, fui pesquisar, não tinha 6, 7 pessoas, uma delas era a Bárbara. Então, a Bárbara, quando todo mundo pergunta, ah, não, tu chegou e não tinha nada, eu não tinha. Tinha uma árvore lá, a Bárbara estava lá pegando as maçãs.
Não era só barro, né?
Não tinha. A Bárbara estava lá, já tinha a árvore dela cheia de maçã ali para pegar. Então, conversei muito com ela. E quando eu entrei também, minha enablement era, ah, é treinamento, treinar os SDRs, precisa treinar, e era treinamento. Depois eu fui conversando com a Bárbara, conversando com outras pessoas, e daí comecei a entender que, cara, é muito mais, né? Então fui pegando referências fora, né, do Brasil, que não tinha muito no Brasil, e muito começou a explicar, né, essas questões, né, de enablement. E isso, né, e daí a dica que eu sempre dou, escola Edux-se. Hoje eu terminei pela segunda vez, depois de 2 anos eu terminei o... Eu fiz o curso pela primeira vez quando eu conversei com a Bárbara. A Bárbara me indicou. A Bárbara é evangelizadora do
ela
curso.
Ela é matriarca.
Ela me falou a primeira vez, eu fiz logo que eu comecei. E daí eu comecei a ver que acho que é o que tu falou, tipo, a gente precisa se manter atualizado. Eu pensei, ah, agora eu tô numa maturidade completamente diferente da primeira vez que eu fiz o curso. E já fez uma diferença enorme dentro da minha trajetória. Então, vou fazer de novo. Daí terminei ontem, né, que é no final da noite terminei e deu um boom de novo, assim, tem muita coisa para fazer. Então, esse é o grande segredo, né, de enablement. Precisa se manter atualizado. E acho que eu já falei em alguns outros podcasts alguns outros entrevistados, que é exatamente, tem um ponto muito importante que a gente precisa entender também, que eu vi no podcast, se não me engano, no dia que eu não vendi. Um dos convidados falou, estude o que as pessoas não estão estudando. E não é exatamente estudar, tipo, não, nós de vendas, a gente sempre foca nos mesmos estudos, nas mesmas pessoas e nas mesmas referências. Por que a gente não pode olhar para o lado e ver o que a gente pode trazer dentro do nosso dia a dia, né? Então, isso é muito importante. Então, isso está muito ligado ao estudo, né? Então, algumas dicas boas aí para a gente seguir. Que, claro, falando da migração, como é que é hoje a tua rotina de trabalho? Chegou na Flash, como enablement, e agora? O que que tu faz dentro?
Então, depois que eu estudei bastante, eu confesso que eu tive uma conversão aí de 100%, então, na primeira oportunidade que eu tive de participar de um processo seletivo de enablement, eu passei, e, assim, foi a porta que abriu, assim, para a minha vida como um todo. E falando de rotina, né, como que é a rotina de enablement? Eu acho que eu e todo mundo que é enablement aí no mercado deve saber que é a rotina mais louca que há. Eu gosto de brincar que às vezes eu vivo 3 dias em um só. É, quando chega 5 horas da tarde, eu falo, meu Deus, acabou o dia, mas eu resolvi, acho que demandas e situações de 3 dias. Então, é uma loucura, muito loucura, mas... Brincadeiras à parte, eu gosto de trazer esse contexto para quem me pergunta, né? Assim, Kel, eu quero virar enablement. É, como que é a rotina? Eu quero entender, né? E eu falo que é uma mistura muito de reuniões estratégicas, né? Porque eu acho que é um momento em que a gente tem que sentar ali e queimar os neurônios para entender o que deve ser aquela ação, se é um treinamento, se não é um treinamento, porque é aquilo, né? Nem todo processo novo, nem toda novidade de um produto é um treinamento, né? Então, é um momento muito estratégico, né? E também com algumas demandas operacionais, mão na massa, né? Porque eu gosto até de falar quando eu apresento o time, né, pro pessoal que entra na Flash. Que enablement é uma área de capacitação estratégica, então a gente está muito ali sentado no banco, né, ali do treinador e tudo mais, olhando o time, fazendo as colinhas ali, as contas estratégicas, mas que a gente também age no tático, então a gente também entra no campo, né, para colocar a mão na massa, para entender como que é uma reunião comercial, como que é um pitch de pré-vendas, como que é uma tratativa de relacionamento com o cliente, se aquele processo funciona, quanto otimiza a rotina. Então, a gente entra muito no campo também, no tático, para entender como acontece, né? Então, gosto de dizer que é muito essa divisão, né? Só que assim, também tem aquelas demandas mais pastorias do Beisola que você gosta de comentar, né, Mar? Que acabam entrando ali. E hoje, assim, até consigo muito usar muito da pegada do planejamento do estratégico para evitar essas demandas corriqueiras, né? Mas é uma demanda muito, é uma rotina, na verdade, muito louca, mas sou apaixonada, eu não me vejo fazendo outra coisa.
Eu não sei se vai ser a mesma coisa que você, mas 75% das minhas rotinas do Beisola ali da pastelaria é treinamento. Ah, eu preciso do treinamento para fazer X, eu preciso de treinamento. Não, treinamento a gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo treinamento. Então é
Exato.
6D puro, é começar pelo final, o que que a gente vai encontrar? É roda de planejamento de resultados, é muita coisa, né? Antes de fazer qualquer pedido, né, em Enablement. E
Exato.
passo total. Hoje eu tenho uma ferramenta que me salva, que é o Asana, né? Até um abraço para minha par, Carolis, lá que me apresentou na Nuvem Shop, o Asana, e ele já está completamente conectado com o nosso Slack. Então a gente faz a solicitação por Slack e a gente já consegue metrificar as solicitações de Enablement para a gente começar a entender, né, a nossa gestão de tempo mesmo dentro das demandas, né? Então isso faz total sentido. Então, tem que ter bastante cuidado também com a rotina, que não é fácil,
Exato, exato.
né?
Entender o momento também do treinamento, né? Ah, de um treinamento. Calma, vamos entender o porquê, qual que é a sua dor, qual que é o desafio, né? Para quando, né? Porque o que que você espera desse treinamento, né? Porque aí às vezes é uma ação que a gente vai tomar muito mais fácil no sentido de processual, né? De operacional, e às vezes até mais efetiva, a gente consegue ver mais resultado assim. Então, eu sempre faço essa provocação para os meus pares aqui de ok, treinamento, por quê? Qual que é a sua dor, né? Então, a gente até faz também o pessoal de vendas, pré-vendas e pós-vendas, sentar na cadeirinha da pergunta que eles fazem pros leads e pros clientes. Vocês não perguntam qual que é a dor dele para entender os desafios? Cara, a gente vai perguntar para vocês também, porque vocês são nossos clientes. E aí, a partir disso, a gente tem uma solução que vai fazer sentido no final. Então, acho que é importante exatamente entender esse porquê, né? E aí, depois a gente vê o que faz.
Não, perfeito, Raquel, perfeito. E daí a gente falando, né? A gente falou muito que a Enablement não é só treinamento, a Enablement não tem processo, é conversar com as pessoas-chave, é muito tático também, né? E manter um time integrado e motivado, né? Como trabalhar isso? Que é uma das
Olha.
soluções também, né?
Eu diria que depois aí dessas demandas de pastelaria do Beisola, eu diria que é um dos maiores desafios de enablement, né? Porque a gente entra ali numa parte muito de pessoas, né? De ter esse feeling, essa conexão. Então, eu sempre gosto de trazer isso para o meu dia a dia, essa visão de tipo, cara, como se eu fosse um SDR, BDR, eu gostaria de me sentir integrada e motivada. Como eu, vendedora, iria me sentir? Então, é o momento em que a gente tira ali o chapéu de enablement e senta na cadeira deles para entender, sabe? Literalmente entender. Então, eu gosto muito de ter tratativas individuais com as lideranças, com os vendedores, que, eu tô com um problema, não tô sentindo o meu resultado tão legal. A gente pode conversar, trocar uma ideia? Quero sua opinião. Claro, com certeza. Eu sento, ouço, tento sempre ter esse momento de integração, porque às vezes o problema de um pode ser o problema de vários, e a gente pode solucionar de alguma forma, com algum tipo de processo ou até alguma iniciativa, né, de incentivo, né? Então, entender esses desafios do dia a dia, como a gente de enablement pode atuar em cima, né? Literalmente, não só pensando em treinamento, mas em todo o outro restante das tríades, né? Quando a gente fala de encantamento e engajamento, de qualidade de monitoria, de onboarding, de matriz de treinamento, documentos e processos, enfim, como que dentro dessa tríade a gente pode atuar para literalmente fazer a pessoa se sentir integrada na rotina dela e a empresa, e também se sentir motivada, né? Saber que ela está ali trabalhando, entregando seus resultados e que ela tem tudo, né, que pode auxiliar ela para o dia a dia e sentir que ela está indo pelo caminho certo, né?
Eu acho que é vem muito da parceria, né, que é dos, que bem você falou, que eu acho que é um ponto muito importante. Eu sempre gosto de falar que os líderes são os nossos clientes, né? Então, é muito mais essa parceria junto com as lideranças para conseguir trabalhar esse encantamento e engajamento, né? E a partir daí consegue fazer essas construções. Eu acompanhei nas redes e achei muito legal uma das ações, acho que estava 100% imersa, que é o Flash Force, né? Que é como se fosse uma convenção de vendas, isso? Ou além de vendas? Me explica um pouquinho sobre o que é o Flash Force.
Bom, o Flash Force foi uma ideia que o nosso CRO trouxe, né, no ano passado. Eu ainda não estava na Flash. Foi de, literalmente, a gente unir os times e mostrar a força que o nosso time comercial tem, né? Então, eu gosto de dizer que é o nosso grande fórum comercial da Flash. A gente já teve algumas edições no passado, mas a primeira que a gente teve em maio, e acho que foi a mais marcante para todo mundo, foi presencial. Então, foi um momento que, depois de vacina e tudo mais, todo mundo conseguiu se encontrar, se conhecer. Então, muita gente trabalhava ali há mais de um ano juntos, mas nunca tinham se visto pessoalmente. E esse momento do Flash Force foi muito especial, muito para essa integração, literalmente também, e para a gente trocar conhecimento. Focamos em treinamentos muito sobre o mercado que a gente atua, mas também a gente trouxe agendas olhando para o próximo, né? Olhando tanto para o próximo, no caso Flamengo, que a gente se intitula aqui, como também nos próximos passos que a gente está dando como time, né? Então, foi muito essa interação de se conhecer, de se poder se abraçar, de conversar ali, né? E também a gente fazer reconhecimento dos passos que demos até então e os passos que vamos dar, né? Então, assim, foi super especial. E galera da Flash, se vocês estão ouvindo isso, quarta edição vem aí, ainda esse ano. Então, também estou super animada, porque vai ser uma edição ainda mais calorosa e mais integrada. Então, acho que vai ser super importante.
Com certeza o pessoal da Flash vai estar ouvindo, que eu acho que é uma das empresas mais engajadas com o 6Enablement no Brasil. Já tem mais gente fazendo aulas no curso, né, do 6Enablement, e também muitas pessoas conhecidas, principalmente a Virna. Ali, Virna sempre vem conversar comigo, falar: ah,
Maravilhosa.
o pessoal tá falando do 6Enablement no Brasil, então com certeza vão estar ouvindo. Então já conta então um pouquinho como é que é trabalhar na Flash, né?
Bom, eu, Raquel, agora, tirando um pouquinho o crachá, assim, de verdade, eu tô realizando um sonho, porque eu comecei a acompanhar a Flash quando eu tinha 50 seguidores no LinkedIn, era mais ou menos ali, meados de 2019. Eu sempre fui muito apaixonada por startups, empresas de tecnologia, então eu sempre acompanhava. E aí eu comecei a acompanhar a Flash muito no começo. né? Mas o meu primeiro contato com o produto da Flash foi no início da pandemia. Então, foi quando a Cobly implantou a Flash e a gente saiu do benefício tradicional para o benefício flexível. E bem no início da pandemia, quando a gente estava super sem saber para onde ir, né? E trouxe aquela calmaria naquele momento. E foi ali que eu me apaixonei pelo produto, pela liberdade que o produto proporciona, né? E aí eu sempre fui acompanhando as vagas e tudo mais. E casou muito no momento que eu queria migrar para Enablement, né? E a vaga que eles tinham aberto no processo seletivo. E aí, eu tô aí na Flash, vai fazer um ano agora, em outubro. Como eu comentei, como Enablement é uma rotina muito louca, mas eu sou muito apaixonada pelo propósito que o time constrói e ver todo mundo caminhando pelo mesmo caminho, sabe? Então, isso é super empolgante, é super motivador, né? E enfim, é um sonho que eu tô realizando aí, de muito fã do produto e da empresa que eu já acompanhava desde de antes.
Boa, e se tiver vaga, tem vaga?
Muitas vagas, BDR, SDR, Inside Sales, enfim, executivo de vendas. Entrem no LinkedIn da Flash, olhem lá em vagas. Tem bastante vaga real, a gente está crescendo muito, então isso é super importante aí para o nosso momento.
Não, e muito importante também nesse movimento, né? Acontecendo, né? Infelizmente, no mercado hoje tá um pouco freado e acontecendo algumas demissões em massa em algumas outras empresas. É muito legal ver a Flash, né, crescendo cada vez mais. E não só a Flash, tem outras empresas também crescendo. Então, o pessoal que está aí em busca no mercado, é sempre bom dar uma olhada para essas empresas. E, claro, Raquel, depois, se tu quiser me mandar o link, eu posso deixar na descrição do episódio para o pessoal se conectar e já falar na entrevista que eu vi o Cyber Podcast. Então, já tem vantagem, já está se capacitando.
Boa!
Então, já que a gente está fazendo merchans e mais merchans, queria ver. O momento Jabá foi primeira aluna, né? Uma das primeiras alunas, né, no primeiro curso, né, que a gente fez. A gente fez 3 edições ao vivo, agora já estamos no Hotmart, já estamos pensando outras parcerias ali com a Academia Rapport, sem muito spoiler, mas a gente está pensando aumentar aí algumas questões, né, de treinamentos e mais específicos, né? Como aquele treinamento que a gente fez. E o que está na Hotmart é um pouco mais introdutório, então agora a gente quer fazer alguma coisa mais robusta. Mas me conta quais foram os aprendizados ali no curso, né? Além da grande troca, né, com grandes pessoas que participaram, mas o que ficou de aprendizado?
Bom, eu participei ali em fevereiro, né? Inclusive, estou precisando fazer de novo. Atualizar aí os conhecimentos. Mas eu acho que uma das principais lições que eu tirei ali do nosso momento, do nosso conteúdo do curso, né? Que eu até já comentei aqui um pouquinho antes, é que literalmente não é uma área de treinamento, não é só uma área de treinamento, né? Sim. E sim, muito uma área de planejamento estratégico, eu diria, né? Sobre como que a estratégia comercial da empresa pode se pulsionar, né? Pode crescer ali, pode ser escalável. E deu uma ampla visão sobre como outros colegas do mercado atuam, né? Como que a gente pode garantir um onboarding comercial mais efetivo para aquele momento, né? Então, não tem como a gente treinar a pessoa com a vírgula, o mínimo do detalhe ali, se a gente espera que nesse início ela precise do conceitual para iniciar a rotina. Também entendi muito essa parte de encantamento e engajamento, como que isso, dentro de Enablement, né, também não vai além dos limites, né? Porque a gente é uma área que acaba se confundindo muito com a RH, então a gente entender quais são os limites do nosso ecossistema, né? E literalmente ver as possibilidades que o mercado oferece. Então, em que situações a gente pode atuar, né? Eu gosto de trazer que dentro da matriz de treinamento você pode criar uma trilha dentro de uma plataforma de LMS, como você também pode criar ali um momento de conteúdo, um dia inteiro presencial com o seu time. Então, existem N maneiras de atuar dentro desse ecossistema, né? Então, acho que o curso deu uma ampla visão sobre a parte de Enablement. Inclusive, eu super indico para todo mundo que me procure e fala, eu quero ser Enablement. Falo, então, você vai estudar esse curso primeiro, vai me falar se fez sentido, aí você está no momento certo, você está na trilha certa, vou te indicar 1000 livros, 1000 conteúdos ali para você começar a se desenvolver para o momento.
Esse é um ponto muito importante, eu acho que é o grande objetivo do curso, tá? É isso, é trabalhar não só as pessoas que estão um pouco... O que que acontece, né? A gente olha para o mercado hoje é difícil a gente achar uma senioridade na área de Enabler, porque né, é muito novo, né? Como eu falei, 3 anos, 4 anos atrás, quando eu comecei, eram 7 pessoas, agora sim está começando a ter um pessoal com uma senioridade. Eu acho que o evento é justamente para a gente começar a mostrar isso para o mercado. Então, esse é o grande foco. Até se vocês forem olhar, eu sou o último às 9 horas da noite da sexta-feira. Então, cara, eu não quero foco no que eu vou... Claro, o conteúdo que eu quero apresentar é novo, que é o sobre 6Ds, que é importante, mas eu quero deixar o palco para vocês mesmo, que é mostrar a cara de quem está em enablement, né? Então, é muita gente... que está no mercado aí, tem gente que está até algum tempo no mercado como enablement, tem, cara, tem gente, o Gus da Neway, cara, o cara era enablement na RD, e a RD é
grande escola
de vendas, né, não só de enablement, então ele vai ser uma grande referência dentro do Enablement Summit, e faz total sentido, é isso, é daí trabalhar com essas pessoas que estão começando, e quem quer ser enablement, quer conhecer, quer saber como funciona, quer implementar. Então, é para isso que tem o curso. Aproveitando também, o cupom Flash segue. Então, quem está escutando, pode...
Alô, Flash, Flamingo, por favor. Vamos se desenvolver aí, gente.
É, tem o cupom lá, Flash, pode utilizar. Então, está liberado. Mas muito bom, Raquel, ouvir o teu relato e ver o teu crescimento também. Tu não foi convidada para o Enablement Summit à toa, tu não foi convidada para o Serve Podcast à toa também, é porque está fazendo acontecer, está fazendo o ecossistema girar, e eu acho que é isso que faz a diferença, né, para a gente consolidar Enablement, e é isso, né, é muito do que a gente começa falando sobre seis Enablement, e tá saindo, cara, Enablement agora, sabe, tem muita, e se a gente for falar, tu falou muito da Cobre, ele é a Cobre, hoje ele já tem um ecossistema de Enablement mesmo, não é só em vendas, né, tem um time de CS Enablement, tem um time de Revenue Enablement, a Olist também tem nesse mesmo pegado, e a ideia é que a nossa construção na Nuvem Shopping também é para isso, né, então comecei com a área de vendas, mas a ideia é a gente trabalhar esse crescimento também de enablement do ecossistema. Então, acho que esse é o futuro, né, de enablement, acho que vai se consolidar, então não está na moda, vai continuar, não vai ficar só na moda, né? Então, esse é a grande sacada. E quais são os principais desafios na capacitação de vendas?
Cara, pergunta difícil, podia ficar aqui até amanhã falando de vários desafios, né? Eu acho que tirando aí essas demandas de pastelaria, que querendo ou não, acho que acontece bastante aí, né? Eu acho que hoje eu vejo o maior desafio, assim, para mim, é garantir que todas as informações que a gente vai comunicar e ou treinar, né, enfim, estejam alinhadas, né? Estejam, de fato, dentro do que é, da realidade, né? Porque quem for receber a mensagem final... ela precisa sair daquele meet, ou se for presencial, daquela sala de reunião, né? Cara, entendi, é isso. Eu vou aplicar isso na minha rotina, vai ser efetivo, vai ser 100% alinhado comigo, sabe? Então, a pessoa sair dessa situação se sentindo assim, putz, é isso. Então, eu vejo que hoje o maior desafio, às vezes, é levar uma mensagem objetiva, que seja... bem direcionada, né? E aí, esse ponto das demandas do Bersola, que é muito, muito forte também, né? Que é esses materiais, preciso de um treinamento e tudo mais, né? Como que eu posso fazer isso? Então, eu vejo que é um dos principais desafios também, mas nada que um processo bem criado evite essas situações, né? Então, criem aí automações no Slack para receber as demandas. Aqui também a gente já criou um processo em relação a isso para ficar muito mais alinhado para o time e até efetivo. A gente consegue tomar ações mais direcionadas, né, em relação ao que precisa ser feito, né? Então, acho que os principais desafios hoje pode ser que seja isso, pelo menos para mim.
Não, perfeito, perfeito. E a gente está quase chegando no nosso final, o papo está muito bom, mas né, trouxe alguns momentos da primeira temporada, que a gente sempre perguntava, então como eu trouxe a Raquel, que já está um tempinho já como enablement, que é qual a preferência da tríade, pessoas, processos ou tecnologia?
Pode falar todos? Não, brincadeira. Hoje eu vejo muito forte minha parte de pessoas. Inclusive, eu tenho muita vontade de estudar psicologia, né? Então, eu vejo muito forte em mim essa parte de pessoas. Mas eu sou apaixonada por processos bem feitos. Então, eu acho que é muito, muito prático a ligação... Inclusive desses dois, né? Porque a gente consegue entender o que, que a pessoa do outro lado precisa, e aí a gente, a partir disso, tem uma coisa mais estratégica de criação ali, né? E eu tô tentando melhorar meu pilar tecnologia aí para entender muito o atrás de toda aquele produto, né? E tudo mais, e até de ferramentas que auxiliam no dia a dia. Mas hoje eu diria que pessoas e processos aí.
Boa, muito bom, muito bom. E agora uma parte de dicas, um filme, uma série e um livro.
Cara, você é totalmente do universo de vendas,
mas,
tá?
Mas não, esse é o objetivo, não precisa ser do universo de vendas, tá?
Recentemente assisti Extraordinário, que é um filme super lindo, né? Que foi para mim muito importante de entender, assim, o quanto a gente precisa se sentir bem com a gente, né, de entender e aceitar os nossos defeitos, para a gente poder criar conexões, né. Claro que, tirando o contexto do mundo externo, mas essa situação de que todos nós somos extraordinários, independente da situação, do contexto, né, todo mundo tem um extraordinário dentro de você. Então, quando eu assisti esse filme, foi no momento que eu estava precisando muito de uma energia aí para o dia a dia, e foi super importante para mim. Série, eu sou apaixonada por This Is Us, então, ainda não terminei, gente, por favor, sem spoilers. Sou um pouco devagar para terminar a série, mas gosto muito do This Is Us, ele vem com essa narrativa de uma construção de uma história e de você entender o antes, né? Entender toda a. Enfim, né? Falando da parte de família, né? Toda a sua construção familiar, né? Então, eu também me identifiquei muito porque eu gosto de trazer essa provocação para o dia a dia de, cara, a gente precisa entender o porquê, o antes, a narrativa, porque se a gente chegar só com a situação ali, talvez não vai fazer contexto para ninguém, eles não vão se sentir efetivos, né? Então, decisões traz muito esse antes, né? Ficar fazendo aquelas mudanças de cenas com a época passada com a atual, então eu gosto bastante. E livro, eu ainda não terminei de ler, mas inclusive foi um livro que a gente deu ali para os nossos flamingos no Flash Farce como presente da participação, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Eu acho que o próprio nome já diz, né, a importância desse livro, não só para um time de vendas, um time de pré-vendas, uma liderança, né? Mas sim para a vida, como que a gente consegue ser essa pessoa que querem ter por perto, né? Que querem comunicar, que querem ter essa troca. Então, acho que é isso.
Boa, boa. Tenho aqui algumas dicas, então vamos ver, de filme. Filme eu vou deixar por último, que eu ainda estou pensando, mas de série, tem uma Desastre Total, de Woodstock 99. São 3 episódios no Netflix. Eles contam a história do Woodstock de 99, que deu um caos total. Fizeram uma cidade próxima da Filadélfia e deu, olha, deu tudo errado. E daí é muito bom a gente ver planejamento estratégico, que não tinha nenhum planejamento. Eles não tiveram nenhum planejamento para que as coisas tivessem dado errado. Então, e deu muito errado, assim, pessoas correndo risco de vida, e é muito tenso toda a história, assim. De livro, eu tenho o DI 4.0, né? Design Instrucional 4.0, Inovação da Educação Corporativa. É um bom livro para a gente trabalhar, principalmente nas nossas questões dessa loucura de querer treinamento e como a gente vai ensinar as pessoas. E filme tu falou do This Is Us, tem um dos meus criadores do This Is Us, ele tem um filme que é A Vida em Si, que é muito bom.
Está na minha lista.
É excelente esse filme, é excelente mesmo, é muito bom. Não é muito ligado, não tem muito a ver com vendas, mas é um bom filme, e é na mesma pegada de This Is Us, assim, tu vai acabar chorando litros, parece que tá cortando uma cebola, mas
Exato.
é bom,
Porque a vida é assim,
é
tá tudo bem depois.
tá tudo bem, mas bom
Boa.
demais. E agora quase finalizando mesmo, então qual a tua dica? Todas as dicas possíveis que tu puder dar. Quem quer começar com
Boa.
Enneleiba, quem não quer, quem quer ser de vendas e assim por diante.
Boa, bom, é, eu tava até pensando, né, que tipo de dica dou, meu Deus do céu, o que que eu gostaria de ouvir quando eu tava migrando lá, né? Então eu acho que se quem tá migrando aí para a área de enablement, cara, acreditem no processo, é super possível. E às vezes até mais rápido do que a gente imagina, tá? Se você se dedica, claro. E eu acho que se fizer sentido para você ser enablement, se apaixonem pela posição, sabe? Porque eu entendo que aí o momento e o cargo vai chegar talvez mais rápido, e também o processo vai ser muito mais leve, né? Não vai ser tão assim doloroso de se dedicar tanto, né? E de ficar naquele pensamento, será mesmo? Então eu acho que essas são as minhas dicas em relação a quem está migrando. E para a galera que já é um enablement, cara, também acreditem no processo. Eu acho que a gente sempre fica ali. É, às vezes recebe algumas situações que a gente fica, meu Deus, será que vai dar certo? Será que realmente faz sentido isso que eu tô criando, né? Então, foquem na entrega final, que a construção de um treinamento, de um material, de um evento, né? Um fórum comercial, uma ação, vai fluir da melhor forma, vai ter muita qualidade, né? E é importante o pessoal entender que a nossa área, né, o nosso ecossistema de enablement muda a vida das pessoas. Todos os dias, principalmente depois de onboarding, eu recebo muitas mensagens do pessoal falando: eu nunca senti que eu estava sendo orientado, direcionado, treinado de uma forma tão natural, de uma forma tão acolhedora. Então, eu acho que é importante a gente entender isso. Sempre que ligar o notebook para começar a trabalhar, o quanto a nossa área muda a vida das pessoas, né? E a gente ter isso muito fixo na nossa mente, nosso mindset ali.
Perfeito, essa frase vai ser a frase que a gente vai postar, né, com a fotinha da Raquel. Muito bom mesmo, é mudar a vida das pessoas, faz total sentido. Quero te agradecer, Raquel, pelo tempo, né?
Imagina, obrigada,
Então,
Elma.
disponibilizar depois, vocês estão vendo só gravado, bonitinho, mas a gente está gravando 9h30 da noite, né? Então, né, passou um trabalho, passou toda a
Nem parece
rotina.
que fez dois treinamentos hoje, cinco agendas.
Não, mas agradecer demais mesmo. Então, e agradecer também, né, de ter topado, né, estar tá no Enablement Summit. Eu acredito que tu vai agregar muito, né, para as pessoas que estão inscritas já. Já terminamos o primeiro lote em menos de 24 horas de lançamento mesmo. Então, acho que quem ainda não tem o seu ingresso garantido, eu vou deixar também disponível. Então, dentro da descrição. Então, essa descrição vai ter cheia de informações, cheia de dicas, né? Então sigam ali e lembrando sempre que agora a gente está com um episódio também no YouTube, então pode assistir lá no YouTube, curtir, dar o like, começar a seguir também a página da 6NM Brasil no YouTube, para quem provavelmente no futuro a gente já vai começar a desenvolver alguns outros vídeos, né, educativos, e a ideia é essa, é transformar o ecossistema de enablement cada vez mais forte e trazer pessoas, né, e transformar pessoas também. É como Enablement, como a Raquel, que foi lá atrás, na primeira turma, agora está aí bombando demais na Flash, e agradecer demais a confiança também, Raquel.
Boa, obrigada, é um prazer, de verdade, assim, realizando sonhos, obrigada. E é isso, quem precisar de um bente, qualquer coisa, podem me procurar aí no LinkedIn, Raquel Brito. Estou super à disposição, eu amo fazer bente, fazer essa troca, que é super importante para o nosso ecossistema. E galera, acreditem no processo, a gente muda a vida de pessoas. É isso.
Bora, valeu. Seguindo então no Spotify, sempre a estrelinha ali no episódio e no canal também. Um grande abraço e até o próximo episódio.